Olá, eu sou a Thaís.
E eu sou a Mariana, e esse é o Endocientíficas Cast.
Um podcast para discutir endodontia e outras coisas mais.
Sejam bem-vindos!
Oi, galera! Sejam bem-vindos a mais um Endocientíficas Cast. No episódio de hoje, nós vamos abordar, de uma forma geral e, ao mesmo tempo, muito específica, o preparo biomecânico. Então, nós vamos falar das possíveis consequências desse preparo, dos tipos de cinemática que podem ser utilizadas, da importância da desinfecção. E para conversar sobre isso, a gente convidou um grande especialista nesse tema, né, um grande pesquisador do preparo biomecânico, o professor Felipe Belladonna. Felipe, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. E começa contando para a gente quem é você no currículo Lattes.
Oi, Thaís. Oi, pessoal que está nos escutando agora no podcast. Primeiramente, gostaria de te agradecer, Thaís, agradecer a Mariana pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês no podcast do Endocientíficas. Eu sigo o Instagram de vocês há muito tempo, sou uma pessoa que gosta muito do trabalho que vocês vêm realizando ao longo do tempo, fornecendo informação de qualidade, conteúdo de qualidade para as pessoas. Então, de antemão, gostaria de deixar aqui o meu parabéns para vocês e o agradecimento por estar aqui com vocês hoje falando sobre um tópico da endodontia. Bom, eu terminei minha graduação no final de 2008, numa universidade particular aqui de Niterói. Niterói é uma cidade bem próxima da cidade do Rio de Janeiro. E assim que eu terminei a minha graduação, fiquei um ano trabalhando e ao final desse ano eu resolvi fazer a especialização em endodontia. Obviamente, durante a graduação eu já gostava bastante de endo. Em 2010 eu entro para fazer a especialização de endodontia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2011 eu termino essa especialização e já emendo, no início de 2012, um mestrado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E eu tive como orientador o professor Gustavo de Deus, que é, para mim, como é meu mestre na endodontia, né? Eu tenho ele como uma pessoa que eu me oriento bastante, é como se fosse o meu norte. E no início de 2014, eu termino o mestrado e já emendo também o doutorado, e aí numa outra universidade, na Universidade Federal Fluminense, ou seja, eu fui meio que cigano, pulando de um lugar para o outro. Fiz graduação em um lugar, especialização em outro, mestrado em uma outra faculdade e o doutorado na Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, onde eu moro. E ali no final de 2017, eu terminei o meu doutorado. Quando terminei meu doutorado, eu já era professor substituto da UF e no ano seguinte houve o concurso para professor docente do quadro permanente e eu tive a oportunidade de passar, de estar entrando. Então, hoje eu sou professor docente do quadro permanente da Universidade Federal Fluminense aqui de Niterói. E durante esse tempo de mestrado, de doutorado, eu comecei a trabalhar com uma linha de pesquisa, que é a microtomografia computadorizada, uma tecnologia que nos possibilita realizar diversos tipos de análise na endodontia, e a gente vem publicando alguns trabalhos aí sobre os mais variados pontos da nossa querida especialidade.
Isso aí, muito obrigada, Felipe, pela sua participação aqui, é uma honra ter um professor, pesquisador, um especialista nesse tema conversando com a gente e explicando para a gente o básico, né, o básico e o principal do tratamento endodôntico. É claro que não tem um procedimento principal, mas sem o preparo biomecânico a gente não tem nada. Então, muito obrigada pela sua participação e vamos começar a conversar, então, sobre esse tema. Então, primeiro eu gostaria que você começasse falando sobre os tipos de sistemas de instrumentação e as cinemáticas usadas no preparo biomecânico e também a influência, né, desses sistemas, essas diferentes cinemáticas no resultado do tratamento endodôntico.
Bom, perfeito, Thaís. Eu acho que é válido aqui a gente pontuar primeiro quais são os objetivos do preparo químico mecânico. O que eu, como especialista, como clínico, almejo ao realizar esse tipo de preparo. Então, o objetivo do preparo químico-mecânico ele é ampliar, é modelar, limpar o canal radicular, né, de uma forma que esse canal ele possa receber o material obturador. E em casos de canais infectados, a gente acrescenta esses objetivos à desinfecção. A gente sabe que a ampliação e a modelagem dos canais ela é realizada com os instrumentos endodônticos, enquanto que a desinfecção, a limpeza, ela vai ser alcançada com a associação desses instrumentos endodônticos, ou seja, esses instrumentos vão estar cortando aquela dentina, da ação de fluxo e refluxo da substância química auxiliar e também das propriedades químicas que essa substância química auxiliar ela possui. Né? Mas nesse podcast a gente vai focar mais na parte mecânica, ou seja, mais na parte ali de ampliação, de modelagem dos canais. E entrando nessa parte dos sistemas, a gente não pode deixar de falar, de lembrar, na verdade, de uma frase do professor Grossman, um professor muito famoso na endodontia, que lá no início da década de 70, ele falou o seguinte, que enquanto a tecnologia limitar a evolução dos instrumentos endodônticos, a endodontia ela não poderia ser melhorada de forma drástica. E ele estava coberto de razão. Se nós observarmos imagens de instrumentos utilizados naquela década, naquela época, fica muito fácil da gente entender essa frase que ele falou. De fato, ele estava muito coerente. Assim, eram os instrumentos com uma qualidade, né, bem aquém do desejável. E a endodontia ela tem o ponto de virada, né, o turning point, ali mais ou menos no final da década de 80, início da década de 90, quando Valia ele publica o primeiro trabalho, né, mostrando o impacto que a liga de níquel-titânio ela tem na endodontia, nos sistemas que a gente utiliza para realizar o preparo do canal. De um modo geral, né, a liga de níquel-titânio ela é uma liga que apresenta as duas principais características dela, são a superelasticidade, o que é algo absolutamente interessante do nosso ponto de vista, uma vez que a gente está realizando tratamento de canal, a gente está preparando, alargando, modelando aquele conduto que, na grande maioria das vezes, como a gente sabe, através dos estudos anatômicos, eles não são retinhos, né? E também do efeito de memória de forma. Né? Bom, e com o avançar da tecnologia, né? Com o passar do tempo, a gente teve um desenvolvimento dessa liga de níquel-titânio com variadas formas de tratamento térmico, né? A gente tem MY, fase R, memória controlada, o Blue e o Gold Treatment, né? O tratamento térmico azul e dourado. Enfim, tudo isso agregando qualidade, agregando propriedade às ligas de níquel-titânio e, consequentemente, melhorando a capacidade que esses instrumentos têm em realizar o preparo do conduto radicular. Né? E aí, entrando um pouquinho em cinemática, a gente tem diversas cinemáticas hoje disponíveis no mercado. Né? Então, a endodontia, desde sempre a gente tem a endodontia manual, né? A técnica manual. Em seguida, houve aquela técnica oscilatória, que nada mais é que uma técnica em que o nosso instrumento ele vai fazer o movimento no sentido horário e anti-horário com a mesma angulação, ou seja, uma oscilação simétrica. No início da década de 90, com o advento das ligas de níquel-titânio, a gente teve o boom do movimento rotatório, que nada mais é do que o nosso instrumento rotacionando continuamente no sentido horário. Em 2008, a gente teve o professor Gassan Yared publicou um trabalho no International Endodontic Journal mostrando uma nova cinemática, uma nova forma de se preparar o canal, que é o movimento reciprocante, em que esse movimento ele realiza um corte grande no sentido anti-horário e um recuo no sentido horário. Hoje a gente consegue realizar esse movimento reciprocante em ambos em ambas as direções, então a gente não fica preso somente no sentido horário e anti-horário, a gente pode fazer um corte maior no sentido horário e um recuo no sentido anti-horário. Esse movimento também é chamado de um movimento de oscilação assimétrica, né? Mas se a gente parar para pensar e entender o movimento reciprocante, a resultante do movimento reciprocante, ela sempre vai ser uma rotação, né? Um movimento de rotação no interior do canal. Em 2013, a gente tem, através da Cybron, o lançamento da Twisted Fire Adaptive, que era um sistema que o fabricante dizia, ou diz, né, uma Lima que ainda está atuando no mercado, que o instrumento ele faz um movimento rotatório e quando esse instrumento encontra uma atresia ou uma dificuldade para avançar no canal, automaticamente o motor troca para o movimento reciprocante. Né? Em 2014, a gente teve a SAF, que é a sigla de Self-Adjusting File, ou Lima Autoajustável, um conceito de preparo químico-mecânico diferenciado, muito interessante, né? Mas que, infelizmente, por outros motivos, saiu do mercado, era de uma empresa israelense, não está mais disponível, mas era um conceito muito, muito interessante. É claro que precisava de alguns ajustes, mas era algo que seria muito bem-vindo, do meu ponto de vista, para a endodontia, mas não vingou. Em 2015, a gente tem um movimento novo chamado Optimum Torque Reverse, que é um movimento de um motor exclusivo da Morita, da J. Morita, que na verdade é uma espécie de um movimento adaptativo. Ele também mistura o movimento rotatório com o movimento reciprocante, né? A diferença aqui são as angulações do movimento reciprocante. E no ano passado, em 2019, um novo motor da Morita também houve o lançamento de um novo movimento, chamado OGP, ou Optimum Glide Path, em que esse movimento é um movimento que ele associa a oscilação simétrica, né, com a oscilação assimétrica, ou seja, com o movimento reciprocante. Enfim, a gente tem algumas cinemáticas disponíveis hoje no mercado. Essas cinemáticas englobam mais de 250 sistemas que a gente tem hoje disponível. Essa conta é uma conta real do professor Marco Versiani. Ele, de tempos em tempos, vai atualizando essa quantidade de sistemas, né? E a gente tem que não conhecer todos os sistemas, porque não tem como, mas saber que, de um modo geral, todos os caminhos levam a Roma, né? Então, a gente consegue chegar no comprimento de trabalho com todos eles, desde que respeitando as orientações do fabricante, conhecendo as vantagens e limitações de cada um desses sistemas. E, bom, é isso. E aí a gente pode, daqui a pouco, começar a falar, né, dos outcomes desse preparo químico-mecânico.
Quando você falou, a gente tem várias cinemáticas, eu falei, a gente só tem duas, rotatório e reciprocante. Daí a gente vai analisando, tem várias cinemáticas, a gente não para para pensar, às vezes fica limitado. Mas realmente é muito interessante conhecer, né, saber toda a história, entender toda a movimentação para saber qual sistema utilizar da forma correta. Então vamos falar um pouco dos efeitos, né, dos tipos de instrumentação no tratamento endodôntico, no resultado do tratamento.
Bom, perfeito. Eu acho que o primeiro ponto aqui que a gente pode começar abordando é um ponto das trincas. Esse ponto é um ponto que deu muito bafafá alguns anos atrás, né? Mas eu vou fazer uma breve introdução sobre esse ponto. Desde o início da década de 90, com o advento dos instrumentos rotatórios, começou-se a se realizar pesquisas que avaliavam o efeito da instrumentação manual e rotatório naquela época na dentina radicular. E até 2014, todos os trabalhos eles tinham o mesmo resultado, eles tinham a mesma conclusão, ou seja, independente do movimento, independente da cinemática, seja ela manual, rotatória, reciprocante, não importava, todos esses sistemas geravam trincas nas paredes dentinárias. E quando a gente fala em trinca, a gente fica muito assustado, né? Porque qual é a correlação que a gente tem? Bom, se meu dente está trincado, ele tem uma chance de evoluir para uma fratura vertical da raiz e, consequentemente, eu perco esse dente. Né? Mas, verdade seja dita, existia uma falta de correlação muito grande entre todos esses resultados que mostravam uma incidência muito grande de trincas após o preparo com esses movimentos e o que a gente vinha na clínica. Né? A gente encontra trincas na clínica? Claro que a gente encontra, mas não é nessa incidência absurda que os trabalhos mostravam. E aquilo ali era um ponto que sempre instigou a gente. E a gente replicou o trabalho utilizando a metodologia vigente até aquela época e, de fato, a gente encontrou também resultados parecidos. Mas foi então que a gente começou a trabalhar com uma nova tecnologia, a tecnologia da microtomografia computadorizada. E houve, a partir desse trabalho que a gente publicou em 2014, uma mudança completa nos resultados, porque o que a gente encontrou foi que, apesar da gente visualizar trincas após o preparo, essas mesmas trincas elas já estavam presentes no dente hígado, no dente antes de ser preparado. Ou seja, o meu instrumento, seja ele de qual marca for, seja ele de qual movimento cinemática ele realiza, não causa trincas no canal radicular. E por que todos esses outros trabalhos faziam, encontravam esses resultados? Por causa da metodologia, era uma metodologia destrutiva, era uma metodologia de corte e gerou todos esses resultados falso positivo. Né? Então, hoje em dia, a gente tem um consenso na literatura de que não importa qual sistema você use, A, B ou C, não importa o movimento que esse sistema faça, isso não vai causar trincas na parede dentinária. A questão das trincas é um tópico muito mais complexo, que envolve muito mais a parte restauradora, de um modo geral, do que os procedimentos que nós, endodontistas e clínicos, realizamos. E aí eu não estou falando só do preparo, estou falando também de obturação, de retratamento. Então, esse é um ponto que hoje a gente pode considerar que é um ponto superado. Então, a nossa endodontia, ela não está causando trinca no canal radicular.
Tá. E uma outra consequência também, né, do preparo biomecânico seria o extravasamento de debris. E daí você marcou um ponto para a gente conversar a respeito da relação desse extravasamento de debris e com a dor pós-operatória do paciente.
Perfeito, Thaís. Bom, quando a gente fala em debris, a gente tem que primeiro entender o que é o debris. O debris nada mais é do que aquela dentina contaminada, resto de solução química auxiliar, micro-organismos, que são gerados após o corte do nosso instrumento na parede dentinária. Então, a partir do momento que o meu instrumento está atuando, está sendo gerado debris. Né? E quando a gente fala em debris, a gente tem dois tipos de debris. Né? A gente tem a extrusão de debris, aquilo que sai via forame apical, e a gente tem o acúmulo de debris, aquilo que fica retido no interior do canal e mais assim nas partes irregulares desse canal, né? Em regiões de istmo, em regiões mais polares dos canais radiculares. Bom, e qual é a relação do debris com a dor pós-operatória? A relação é uma relação, entre aspas, de causa-efeito. É claro que dor pós-operatória não é algo único e exclusivo do debris, mas é claro que o debris tem um impacto muito grande na dor pós-operatória. Ou seja, se eu extruo mais debris, a minha dor pós-operatória tende a ser maior. O ponto da dor é algo, assim, um pouco nefrálgico, porque dor é algo psicossomático, né? Então, o meu limiar de dor é um, o seu é outro, do paciente é outro, enfim, cada um tem o seu limiar de dor. Mas, de um modo geral, a gente tem esse conceito de que quanto maior a minha extrusão, maior a minha dor pós-operatória. Beleza, mas o que que a gente tem na literatura, o que que a gente tem de evidência científica em relação tanto ao acúmulo como à extrusão de debris e, consequentemente, à questão da dor pós-operatória. Se a gente fizer uma busca na literatura, a gente vai encontrar artigos que falam que o movimento reciprocante extrui mais debris do que o movimento rotatório, ou a gente vai encontrar artigos que o movimento rotatório extrui mais debris do que o movimento reciprocante, principalmente se forem sistemas rotatórios de múltiplas limas, a gente encontra isso, ou seja, ambas as cinemáticas elas extruem debris. O que a gente sabe de um modo geral é que, independente do movimento, vai ser extruído debris via foramen apical. Não tem como, tá? Mesmo que você faça uma instrumentação manual, que também extrui debris, ou uma instrumentação rotatória, reciprocante, enfim, tudo isso vai gerar essa extrusão de debris. Mas quando a gente pega a questão da dor pós-operatória, a gente vê que a literatura mostra para a gente, de um modo mais enfático do que a extrusão de debris, que essa dor pós-operatória ela acontece, tá? Mas ela independe também da questão do movimento. Né? Da mesma forma que acontece no debris, acontece na dor pós-operatória. Você vai encontrar artigos falando que a dor pós-operatória foi ligeiramente maior após a instrumentação com uma lima reciprocante ou após a instrumentação com uma lima rotatória. Então, a gente tem diferentes resultados na literatura de um modo geral. O consenso é que tudo extrui debris e o consenso é que essa dor pós-operatória, ela na grande maioria das casos, é uma dor muito uma dor transitória e muito rápida de ser resolvida, né? Então, assim, até geralmente 48 horas, a grande maioria dos casos em que o paciente teve dor pós-operatória, essa dor já diminuiu consideravelmente. Soma-se a isso, é claro, o fato da dor ser uma questão também psicossomática, ser uma questão pessoal de cada um ter um limiar de dor. O que que a gente pode fazer para diminuir essa dor pós-operatória ou para diminuir essa extrusão de debris? Uma coisa muito simples, a gente tem que respeitar o passo a passo da endodontia. Então, não adianta eu querer pegar o meu instrumento e preparar aquele conduto em 1 minuto, pegar o meu instrumento e tentar chegar com ele direto no comprimento de trabalho. A coisa não funciona dessa forma, né? Então, eu tenho que seguir as recomendações do fabricante, eu tenho que irrigar bastante, porque a partir do momento que meu instrumento está atuando no interior do canal, ele está cortando dentina. Então, trabalho um pouquinho, paro, irrigo, aspiro, faço toda aquela ação de fluxo e refluxo do irrigante no interior do canal para remover aquele debris gerado. E um ponto importante também é a gente evitar de utilizar um instrumento durante muito tempo no interior do canal. O professor Spironelli, ele fala isso de uma forma muito clara. A gente tentar não ultrapassar 10 segundos com o mesmo instrumento no interior do canal. Então, utilizei ali, pum, 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 pum. Tiro ele do canal, irrigo, aspiro, inundo, patência, volto, trabalho mais um pouquinho com ele, irrigo, aspiro, inundo, patência, e assim a gente vai, com calma, até chegar no nosso comprimento de trabalho. Porque hoje, independente do movimento, a gente consegue, a gente está com uma qualidade de instrumento considerável, então a gente consegue chegar nesse comprimento de trabalho de uma forma relativamente rápida, né?
E agora, eu gostaria que você falasse para a gente com respeito à fratura dos instrumentos, né? O que a cinemática ou o tipo de lima que a gente está usando pode influenciar, aumentar ou diminuir a chance de fratura, se existe isso?
Perfeito, Thaís. Bom, esse tópico da fratura dos instrumentos, a gente tem que dividir ele em dois, né? Existem basicamente dois tipos de fratura: a fratura por torção e a fratura por fadiga cíclica. O que é fratura por torção? É quando a ponta do meu instrumento ele prende numa irregularidade do canal ou ele prende no, naquela parte que o canal está mais atrésico e o meu instrumento continua ativo, continua rotacionando e invariavelmente isso vai levar a uma fratura. E o outro tipo de fratura é uma fratura por fadiga cíclica. O que é uma fratura por fadiga cíclica? É uma fratura por ciclos, ou seja, quantos ciclos o meu instrumento consegue aguentar até ele fraturar, né? Para a gente tentar fazer uma associação da fratura cíclica, pensa num clipse, né? Então, se a gente abrir aquele clipse e ficar fazendo com ele para lá e para cá, num determinado momento, ele vai quebrar naquele ponto de estresse. é a mesma coisa que acontece no interior do canal. Então, a fratura por fadiga cíclica, ela acontece só quando eu estou diante de uma curvatura. Então, naquele ponto de curvatura, o meu instrumento vai estar sofrendo, né, a ação e em um determinado tempo ele pode vir a fraturar. O que, que a gente tem de consenso hoje na literatura sobre esse tópico? Que o movimento reciprocante, ele é um movimento mais seguro. E aqui eu não estou falando de instrumento, sistema A, B ou C. Eu estou falando do movimento per se, né? Que o movimento reciprocante, ele é mais seguro que o movimento rotatório. E é muito simples da gente entender o porquê. É só olhar a dinâmica do movimento, como que é realizado o movimento reciprocante. Então, o meu instrumento, ele faz um ângulo de corte muito grande, num sentido, e logo em seguida ele recua, ou seja, o meu instrumento sofre um alívio. Então, ele corta e alivia, corta e alivia, corta e alivia. Enquanto que o movimento rotatório é um movimento em que o meu instrumento ele vai estar continuamente cortando dentina, continuamente cortando dentina e continuamente sendo estressado. Então, só essa diferença de movimento, ela já faz com que o movimento reciprocante ele tenha uma vantagem, né, na questão da fadiga cíclica, na questão da fratura por fadiga cíclica em relação ao movimento rotatório. A gente hoje tem trabalho mostrando que o preparo do canal com o movimento reciprocante resultou em zero fraturas. É um trabalho bem legal da equipe de endodontia de Campinas, né, do professor Carlos Bueno, mostrando que não houve fratura após o preparo de centenas de canais articulares. Não vou saber precisar o quanto. Tá? Em relação às ligas, a gente sabe hoje que ligas, a gente tem embasamento para falar sobre isso, que ligas com tratamento térmico, elas apresentam também uma resistência à fadiga cíclica maior do que ligas de níquel titânio convencional.
Uhum. Então, respondendo a minha pergunta, sim, existe... É uma cinemática que é mais segura, que é a cinemática reciprocante, é o que a ciência mostra, né? O que a literatura mostra. E também existe um tipo de liga que é mais seguro para o preparo, para evitar a fratura dos instrumentos, sem importar o sistema que você está usando. Claro que se você usar da maneira adequada. E, Felipe, você é professor, né, de graduação, e você consegue ver, então, como os alunos aprendem, né? A mudança de aprendizado dos alunos com a instrumentação mecanizada. E tem gente que acha que a instrumentação mecanizada, assim, é fácil, que fazendo odontia é fácil. E a gente sabe que não é, né? Que não é só colocar lima ali e preparar o canal. Que tem que ter o conhecimento biológico e a técnica acaba sendo de menos, assim. E para você chegar num nível de excelência... Tem um certo tempo que leva para você aprender, e não somente a técnica, conhecimento biológico, mas o conhecimento da cinemática, dos tipos de lima, para saber em que caso você vai aplicar aquele sistema ou vai aplicar outro. Então, gostaria que você conversasse um pouco com a gente a respeito da curva de aprendizado do preparo biomecânico, da instrumentação.
Exato, Thaís. Você tocou num ponto bem, bem interessante, né? As pessoas querem cada vez mais cortar caminhos. E a gente está falando aqui de endodontia. E a base da endodontia é o quê? Tratar ou prevenir ou tratar a lesão perirradicular. Ou seja, a nossa função é limpar aquele conduto radicular, diminuir a infecção que está presente no sistema de canais radiculares. Sistema esse amplamente complexo, como a gente tem visto nessas imagens de microtomografia dos mais variados trabalhos disponíveis aí na literatura. Então, é importante que a gente tenha esse conceito lá de trás, esse conceito básico da graduação, para entender aquilo que a gente está fazendo, né? O nosso objetivo como especialista, como clínico, não é meramente colocar uma linhazinha branca no canal, ter uma radiografia de obturação linda e maravilhosa. Aquilo não quer dizer nada. O canal pode estar bem modelado, bem obturado, e hoje isso acontece, e a gente vai ver muito disso daqui para frente, né? Os chamados filhos bastardos do níquel titânio. Por quê? Porque você consegue preparar o canal de uma forma muito, muito rápida. O canal está preparado, ele está modelado, mas será que ele está limpo? Será que a bactéria morreu? Você fez um acordo com a bactéria? Ei, bactéria, dá para morrer em 30 minutos aqui? Não dá. Então, a gente precisa ter esses conceitos mais básicos bem fundamentados para aí sim a gente entregar uma endodontia de qualidade. E aí, quando eu falo nesses conceitos básicos, eu volto para a graduação, né? Como você falou, eu sou professor da graduação, de pós-graduação, mas a graduação tem atuado bastante, e o impacto que a gente vê de colocar um movimento mecanizado na graduação é muito, muito interessante. A endodontia, na minha opinião, e aí não é puxando sardinha para o nosso braço, para a nossa brasa, é a especialidade isolada da odontologia mais complicada que existe, né, que demanda uma técnica muito grande, ou seja, a gente precisa ter um conhecimento teórico, a gente precisa treinar, e a gente vai errar, até o momento que a gente vai aprender. É claro que, ao longo do tempo, a gente vai errar, mas conforme você vai se aprimorando, conforme você vai estudando, atualizando, você vai diminuindo o seu erro ao longo do tempo, né? E eu tive, de uns 2 anos para cá, a oportunidade de inserir na graduação o movimento reciprocante, especificamente falando, tá? E é outra endodontia, assim. Isso não são palavras minhas, são palavras dos alunos, né? Você ensinar a endodontia manual para um aluno e depois você pega esse mesmo aluno 2, 3 semestres à frente e mostra para ele que, olha, você pode preparar o canal de uma forma mecanizada, tá? E você larga um instrumento desse na mão do seu aluno e você vê o impacto que isso tem. E aqui falando especificamente, eu vou, digamos, puxar um ponto aqui de novo para o movimento reciprocante nesse sentido. Porque pela cinemática em si, pela questão da segurança, ele é um instrumento mais permissivo, né? Ele permite que, entre aspas, a pessoa erre mais, né? Ele tem essa particularidade. Então, quando a gente está utilizando, lançando mão de um movimento como um movimento reciprocante, a gente tem essa curva de aprendizado mais reduzida. Isso é um fato, né? E isso não é uma questão de opinião também, né? Porque a nossa opinião, do ponto de vista científico, ela não vale absolutamente nada. Vale o que a gente tem comprovado na literatura, e existem uns dois ou três trabalhos mostrando o impacto do movimento em cursos de graduação. Isso é bem interessante, porque isso nos permite realizar um outro nível de endodontia, permite a gente entregar uma endodontia para o paciente de uma forma muito melhor. Assim, você compara o caso do mesmo aluno com uma instrumentação manual e com uma instrumentação mecanizada, e você vê, caramba, a evolução é muito interessante.
Sim. Agora também queria que você falasse um pouco a respeito do transporte do preparo biomecânico e fazendo sempre essa comparação entre as cinemáticas.
Perfeito, Thaís. Esse ponto do transporte de centralização foi algo muito falado lá no início dos sistemas, né? Na década de 90, na década de 2000, porque, de fato, apesar da liga de níquel-titânio casos mais abruptos, assim, a gente ainda tinha um transporte, né, e um desvio do preparo um pouco mais acentuado, né, além, digamos, do normal. Mas, basicamente, hoje, com o nível de tecnologia que nós temos, com a qualidade dos instrumentos disponíveis, e aqui não importa se é rotatório, reciprocante, a gente consegue, sim, fazer um preparo mais centralizado, com um transporte muito reduzido. Se você pegar a literatura, você vai ver que tem trabalhos que mostram um instrumento tal desviou um pouquinho mais do que um instrumento B, por exemplo. Mas o que a gente sabe hoje, o que a gente tem de conceito estabelecido, é que para um transporte ele ser caracterizado como algo assim relevante do ponto de vista clínico, esse transporte tem que ser maior do que 0,4 milímetros, né? E a maioria esmagadora desses trabalhos não mostra isso. Mostra que houve, sim, um transporte, mas um transporte muito pequeno. E do ponto de vista clínico, ele é, eu diria para você que ele é quase irrelevante. É claro, por exemplo, não estou falando que se a gente pegar um canal com uma curvatura 90 graus, um raio de curvatura pequeno, né, a gente está diante de uma dificuldade muito grande. Mas esse, graças a Deus, não é o nosso dia a dia na clínica. A gente tem casos com curvatura, mas são curvaturas mais suaves. São curvaturas mais tranquilas de serem realizadas. E com o advento desses tratamentos térmicos nas ligas de níquel titânio, a gente ganhou uma flexibilidade maior ainda dos instrumentos, né, que nos permitem acompanhar a anatomia original do canal de uma forma melhor. Então, se eu tiver diante de um caso em que eu tenho uma curvatura um pouquinho mais acentuada, um pouquinho mais além do normal, é interessante que a gente procure lançar mão, e não importa o movimento rotatório ou reciprocante, de um instrumento com uma liga, de um instrumento com tratamento térmico, né, que consiga, que tenha essa propriedade de ser mais flexível e, consequentemente, de conseguir acompanhar mais, de uma forma melhor, a anatomia do canal radicular.
Uhum. E agora é um outro ponto também que eu queria abordar com você, que também está relacionado com todos os pontos anteriores, né, de alguma forma, é o tempo do preparo biomecânico, que a gente sabe também que existe essa competição, né, de quem faz mais rápido o preparo biomecânico, quando na verdade deveria ser o contrário. Isso também eu acho que está incluído na curva de aprendizado do preparo biomecânico em geral, porque eu acho que você realmente só aprendeu sobre o preparo biomecânico quando você entendeu a importância da desinfecção, né, que aquela instrumentação, ela tem que instrumentar para que você possa realizar uma desinfecção mais adequada. Então, gostaria que você comentasse um pouco a respeito do tempo do preparo biomecânico.
Essa questão do tempo é muito importante. Como eu falei, a gente teve um avanço nos últimos anos de metalurgia muito grande, de modo que nos propiciou realizar o preparo mecânico, e aqui eu estou falando só da ampliação do canal, só da modelagem do canal, de uma forma muito, muito rápida. Se você pegar um dente e tentar preparar com um instrumento, e eu não estou falando também de movimentos aqui, mas de um modo geral ambos, você vai chegar no comprimento de trabalho de uma forma muito, muito rápida. É claro, comparando cinemáticas, você chega um pouquinho mais com o movimento reciprocante. Mas ambos hoje você consegue chegar de uma forma muito rápida no comprimento de trabalho. Mas é isso que você acabou de falar. O nosso canal está modelado. Mas será que ele está limpo? Será que deu tempo dos micro-organismos que estão ali dentro morrerem? Né? Então, essa questão do tempo, ela pode funcionar muito bem e ela pode funcionar muito mal. Isso vai depender do seu entendimento do que está acontecendo naquele sistema de canais radiculares. Se você entender os conceitos básicos de endodontia, você chegar no comprimento de trabalho rápido é muito bom. Por quê? Porque o tempo que você perdia antes preparando aquele canal mecanicamente, você vai drenar todo esse tempo para irrigação. Então, você vai manter o mesmo tempo de consulta. Só que ao invés de você levar 40 minutos, uma hora, só instrumentando o dente, como era antigamente, né, em virtude dessas deficiências, dessas limitações que a gente tinha dos instrumentos, hoje não. Então, você vai drenar esse tempo todo para irrigação. Você vai irrigar, você vai potencializar o seu irrigante, você vai irrigar numa quantidade maior, né, num volume maior, você vai deixar a sua substância química auxiliar atuar no interior do canal. Então, essa questão do tempo, ela é primordial. A gente tem que ter isso bem fixado na nossa mente, de que o meu canal, ele está modelado, mas ele não está limpo. Né? Existe um conceito que era o conceito de Schilder, né, que se chamava cleaning and shaping, ou seja, limpando e modelando, a tradução para o português. E hoje a gente tem um outro conceito. Hoje o nosso conceito é shaping for cleaning, ou seja, eu limpo, eu modelo para depois limpar, por causa justamente desse avanço dos instrumentos. E um ponto aqui também que é chato, mas a gente tem que comentar, que a indústria ela tem um papel nisso também. Hoje a gente não vê isso tanto, mas alguns anos atrás, se você pegasse as propagandas de diversos sistemas, de diversas marcas, a gente via lá o preparo do canal em 5 minutos, em 3 minutos. Isso é horroroso, né? Isso não é bom. A gente precisa entender toda a biologia que está por trás de um tratamento odontológico.
Uhum. E além dessa consequência, é porque enquanto você, se você chegou no seu comprimento de trabalho rápido e você já vai partir para terminar o canal, para fazer a obturação, até esse momento você não tinha limpado o terço apical, o seu terço apical estava sujo. Então, nesse momento, né, falando em palavras bem claras, estava sujo. Então, nesse momento, você tem que começar a se preocupar com a parte mais crítica do canal radicular. Então, é realmente muito importante entender esse conceito.
E só fazendo mais um parênteses aqui, Thais, pegando o gancho do que você acabou de falar, por que que também é importante eu entender isso daí? Por que que é importante eu ter esse conhecimento e saber utilizar ele da melhor forma possível? Porque se eu chego no comprimento de trabalho rápido, né, o meu canal, se ele já está modelado, se ele já está preparado, eu consigo irrigar de uma forma melhor. Eu consigo levar a minha agulha de irrigação o mais apical possível. O meu canal já vai estar preparado. Então, do ponto de vista de volume, ele vai ter um volume maior do que o meu canal ígido. Ou seja, aquele canal vai receber uma quantidade maior de irrigante. O fluxo e refluxo do irrigante vai ser melhor, porque aquele canal já está preparado. Então, a gente tem uma série de benefícios, desde que a gente saiba, a gente entenda o conceito, né, da biologia envolvendo um tratamento odontológico.
Uhum. E explica para quem não sabe ainda por que que é tão importante, uma das outras razões, né, pela qual é tão importante fazer essa desinfecção depois da instrumentação com relação às paredes do canal que não são tocadas pelos instrumentos.
Bom, essa questão das paredes não tocadas é bem interessante. A gente tem diversos trabalhos publicados na literatura mostrando que a gente não consegue, que os nossos instrumentos não tocam em todas as paredes do canal. E não importa o movimento. E a quantidade de paredes não tocadas, ela vai variar de 10% a 80%. E isso, obviamente, depende da anatomia do meu canal radicular. Qual é o ponto negativo aí das paredes não tocadas? Qual é o problema que eu tenho em meu instrumento não tocar nessas paredes? Porque a gente sabe que o dente infectado, ele vai estar, o meu canal, ele vai estar contaminado por micro-organismos. Né? A gente tem micro-organismos dispostos no interior do canal de forma planctônica, que são aqueles micro-organismos que estão boiando na luz do canal, e os micro-organismos dispostos de forma de biofilme, né, aderidos à parede dentinária. Então, se eu tenho um percentual de paredes não tocadas muito grande, eu tendo a ter uma quantidade de micro-organismo muito grande naquele canal, porque se meu instrumento não encosta naquela parede, ele não corta a dentina e, consequentemente, não remove aquele biofilme. E aí, nesse ponto de desinfecção, é importante a gente tocar em dois pontos: a questão do tip e a questão do taper. Bom, o que é tip? Tip em inglês é ponta, né? Então, quando a gente fala em tip, a gente está falando da ponta do instrumento. Então, meu instrumento de tamanho de ponta 25, 40, 50, a gente está falando sobre isso daí. E o conceito estabelecido que a gente tem hoje na literatura é um conceito chamado Large Apical Preparation, ou seja, um preparo apical amplo. Isso é muito bem embasado. Os artigos, eles apontam para uma mesma direção. Qual é essa direção? Que eu preciso fazer um preparo apical amplo, né? Se vocês lembrarem lá da graduação, em que o professor provavelmente de vocês falava o seguinte: independente da técnica lá manual que a sua faculdade ensinava, primeiro você precisa descobrir a sua lima do diâmetro anatômico. Descobriu sua lima do diâmetro anatômico? Agora você vai utilizar 3 instrumentos mais calibrosos. Vocês lembram desse conceito? Então, a gente precisa disso daí, né? A gente precisa utilizar instrumentos mais calibrosos no terço apical. A gente precisa fazer o desgaste daquela região apical, né? A gente precisa ter esse desgaste apical, um amplo preparo apical. E esse amplo preparo apical ele vai facilitar diversas coisas. Né? Ele propicia um menor acúmulo de debris, porque a minha irrigação funciona melhor, o fluxo e refluxo funciona melhor, então, consequentemente, eu consigo diminuir a quantidade de debris no interior do canal, eu consigo remover de uma forma mais otimizada esses debris. Né? Eu consigo levar a minha agulha de irrigação mais apical possível, né? E, consequentemente, eu vou ter uma melhor desinfecção. Existe um trabalho da professora Renata Val, tese de doutorado dela, né? Do professor Siqueira, que um trabalho clínico mostrando justamente isso, que quando eu tenho um preparo apical amplo, a porcentagem de sucesso dos meus casos é muito maior. Então, esse é um conceito bem difundido, bem estabelecido na literatura e que a gente tem que ter isso em mente. Tá? E uma outra questão é a questão do taper. O que é taper? Taper nada mais é do que a conicidade do instrumento. Então, se a gente pegar um instrumento manual, ele é um instrumento que tem uma conicidade que vai aumentando de forma progressiva. Então, eu pego uma lima 10, ela tem a ponta 10, ela aumenta 0,02. Então, o meu instrumento ele vai ficando, entre aspas, mais gordinho conforme ele vai subindo do D0 até o D16. É como se fosse um cone de rua. Imagina um cone, onde a base do cone seria a parte mais cervical do meu instrumento. Né? E hoje a gente está caminhando, está vindo uma onda de preparos mais conservadores, da gente remover menos dentina. E eu confesso para você, Thaís, que eu tenho um grande medo do que a onda que a endodontia, a direção que a endodontia ela tá caminhando. A gente está tendo uma invasão de instrumentos com taper muito, muito baixo. Né? Instrumentos, por exemplo, com taper 3. E qual é a prerrogativa desses instrumentos? Ah, é que eu preciso desgastar menos dentina. Menos dentina do terço médio cervical. Beleza. Né? E o que a gente tem de literatura hoje sobre isso? A gente só tem um trabalho publicado, até o presente momento, sobre esse ponto, sobre o impacto dessa instrumentação minimamente invasiva. É um trabalho do professor Emanuel, em que basicamente ele compara uma lima rotatória, duas limas rotatórias, sendo uma com taper 3, uma outra é a XP Endo, Shaper, e uma lima reciprocante, que no caso é a Reciproc R25, né, que é um taper 0,8 nos 3 primeiros milímetros, e depois ele é um taper regressivo. E o percentual de paredes não tocadas é muito maior quando a gente utiliza um instrumento um taper muito reduzido, como um taper 3, por exemplo. Nesse trabalho, se eu não me engano, o percentual de paredes do canal mesial é de 36% não tocada, a média, quando a gente está falando de essa instrumentação com uma lima de taper 3, contra uma média de 18% de paredes não tocadas quando a gente compara com a XP Endo Shaper ou com a Reciproc, por exemplo. Ou seja, é o dobro do percentual de paredes não tocadas. E quando a gente vai para o canal distal, a mesma coisa. A gente está falando de uma diferença de 46% de paredes não tocadas com um instrumento taper 3, né, um instrumento de tamanho de ponta 40, contra um percentual de 6%, ou seja, de 46 para 6. É uma diferença muito grande. É uma diferença que chama atenção e é algo que eu acho que a gente tem que ter um cuidado. Eu acho que em virtude do que a gente tem de conhecimento hoje, desse percentual enorme de paredes não tocadas, eu acho que a gente ainda é cedo para a gente adotar essa instrumentação tão invasiva, tão minimamente invasiva assim. E quando a gente volta nesse trabalho, a gente fala, não houve diferença, mas houve uma diferença muito grande de volume de dentina removida, né? Porque se eu tenho um instrumento taper 3, ele vai remover muito mais dentina que um instrumento como uma XP Endo Shaper ou como uma Reciproc, por exemplo. E a conclusão do trabalho é que não houve diferença no volume de dentina removida. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso daí. Por que a gente tem que ter cuidado com isso daí? Porque basta a gente ver a anatomia. Né? E tem dois trabalhos aqui que eu queria citar, que são trabalhos muito, muito impactantes. O primeiro trabalho é um trabalho de 2010, de um alemão, professor Wolf e colaboradores, em que eles pegaram centenas de molares inferiores, escanearam através de uma microtomografia computadorizada e avaliaram qual era o diâmetro médio, tá, lá no limite CDC desses canais. E quando a gente fala em canal mésio vestibular, a gente está falando de um diâmetro médio original do dente rígido de 0,30 milímetros. Ou seja, se eu utilizar uma lima 30 ali, ela não está cortando absolutamente nada, ela só está encostando na parede do canal, né? E mais recentemente, em 2019, a gente tem um trabalho do professor Siqueira, também colaboradores, em que ele tenta fazer uma associação entre qual seria um instrumento de tamanho de ponta e conicidade ideal para os canais de um molar inferior. E o resultado que ele encontra é que não há instrumento disponível hoje que consiga realizar um preparo adequado nos 4 milímetros apicais, incorporando todas as paredes. Tá? Porque ele fala que no canal mésio vestibular, o ideal seria a gente ter um instrumento 40 taper 10. Né? E se a gente utilizar um instrumento 40 taper 10, a gente vai causar um dano muito grande na estrutura dentária daquele elemento. E no canal mésio lingual, seria um instrumento 45 taper 8. Né? Então, a gente tem que pegar esses dados anatômicos e tentar correlacionar com esse tipo de instrumentação que a indústria hoje é muito forte, né, através do marketing, de empurrar isso daí. Eu acho que está tendo uma inversão de valores, né? A indústria ela não pode ditar as regras. Tem que ser uma associação da ciência com a indústria, buscando sempre uma otimização dos nossos instrumentos, da forma que a gente possa caminhar para realizar uma endodontia o mais previsível possível, que a gente consiga ter um melhor prognóstico possível.
Uhum. Com respeito a essa inversão, né, de valores, que primeiro você usa o material e depois ele é testado, eu sempre falo que tem um positional statement da Associação Americana de Endodontia, que eles falam que é responsabilidade do clínico, do cirurgião dentista, pesquisar o material que ele está utilizando antes de usar. Porque os órgãos de vigilância, esses produtos passam por requisitos mínimos. Então, antes de saber que se você está usando o melhor produto, se ele é realmente saudável, você tem que olhar na literatura, o que a literatura nos fala. Através de estudos clínicos, estudos in vitro, né, laboratoriais e revisões sistemáticas também. Então, é um positional statement da Associação Americana de Endodontia que fala, olha, é a sua responsabilidade como clínico olhar o material, né, o instrumento, o cimento que você está usando antes de aplicar no seu paciente. Então, é bem legal. E é bem chocante, assim. Então, mais uma vez, a gente bate na tecla de que o clínico tem que ir para a ciência, tem que buscar, né, esses artigos e ver o que ele está usando antes de sair usando tudo que aparece aí no mercado para ele, né? Mas com relação a essa tendência de preparo mais conservador, eu não fiquei tão preocupada porque eu vejo que o clínico ele está acostumado a um preparo um pouquinho maior, com uma maior conicidade. Eu vejo todos os clínicos, eu gostei, o instrumento ele faz a curvatura, né? Quando ele é mais conservador, digamos assim, ele faz a curvatura, ele consegue chegar lá no terço apical mais rápido, mas não sei, tá faltando ainda. Então, eu acho que ele é recomendado para alguns casos. Eu acho que é realmente isso, né? Esse preparo mais conservador pode ser mais interessante para algum tipo de caso que para outros. Então, eu acho que o clínico não está se adaptando tão bem a esse tipo de preparo. Essa é a minha impressão. Que eu tenho, né? Mas realmente é uma preocupação essa inversão, né? Que está sendo feita, que é que a gente recebe cada dia novas propagandas, cimento, lima, e é um pouco difícil, a gente fica perdido com tanta coisa, mas a nossa responsabilidade olhar tudo isso, é o que a gente está tentando fazer também, né? Com podcast, com Instagram, mostrar para as pessoas a informação de uma forma mais fácil para que elas possam realizar uma endodontia mais previsível, como você falou.
É isso, é exatamente isso. E só fazendo um adendo, eu acho que hoje o interessante seria a gente adotar conceitos de instrumentação em que o nosso instrumento ele tenha um taper regressivo. O que é isso? eu falei para vocês que o preparo apical amplo é algo bem difundido na literatura. É algo que todos os trabalhos mostram que a gente tem muitos benefícios quando a gente faz um amplo preparo apical. Então, a gente deveria estar lançando mão hoje de instrumentos que tenham taper regressivo, ou seja, o terço apical, né, do instrumento, os 3, 4 primeiros milímetros do instrumento, seja bem, uma conicidade bem grande, né, de forma que a gente consiga realizar esse preparo apical amplo. Porém, conforme o instrumento vai caminhando para o D16, esse instrumento, essa conicidade, ela vai sendo regressiva. Então, é um instrumento, por exemplo, que começa com um taper 8 e vai, e lá no terço, no D16, ele está com uma conicidade 5. A gente tem, né, alguns sistemas disponíveis que têm essa característica. Então, eu acho isso importante. Eu não sou contra esses instrumentos mais novos, esses instrumentos chamados minimamente invasivos, obviamente que não. Como você falou, eles têm utilidade para determinados casos, para determinadas anatomias. Né? A gente sabe que determinadas anatomias a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso, a gente tem que lançar mão de instrumentos, sim, mais conservadores, mas eles são, esse tipo de preparo é um preparo mais pontual para determinados casos, casos mais específicos. Mas é interessante a gente ter esses instrumentos porque quanto maior o nosso arsenal, melhor vai ser o nosso preparo. Né? Algo que a gente tem que deixar claro é que não existe um protocolo. Endodontia não é bolo, que eu te dou uma receita, você vai lá e faz igual. Né? Porque a gente está diante de anatomia. E anatomia, cada uma tem a sua. Do meu dente é uma, do seu é outra, de quem está ouvindo é outra. Então, a gente tem que entender a anatomia, a gente tem que conhecer os principais tipos de anatomia de determinados elementos dentários e, a partir disso, saber escolher um instrumento para aquela anatomia. Então, não há um protocolo.
Uhum. Sim, com certeza não. E para quem está acostumado a usar só os instrumentos básicos ali que terminam na Lima 25, gente, não, tem que complementar, tá? Então, quem usa só a Reciproc 25 e acabou, tá fazendo errado. Como o Felipe falou, o tip é extremamente importante. E para esclarecer também, gente, o taper regressivo não é que a lima vai ficar mais fina no terço cervical, tá? A conicidade diminui, mas o diâmetro da lima sempre vai aumentando. E realmente é isso. A anatomia é quem manda, né, no nosso preparo biomecânico. Por isso que a gente tem que ter um conhecimento biológico de tudo, anatomia, desinfecção, para saber qual instrumento a gente vai usar. E, Felipe, você recomenda algum método complementar de desinfecção, assim, para otimizar a desinfecção do sistema de canais radiculares, com relação à irrigação ou algum outro método?
A gente disse aqui que com os sistemas disponíveis que a gente tem hoje, a gente consegue realizar um preparo mecânico muito rápido. Né? E tendo consciência, depois de escutar, depois de ler bastante os livros, os artigos e complementar também com esse podcast, vocês vão entender a necessidade que a gente tem de pegar esse tempo que a gente ganhou no preparo mecânico e direcionar esse tempo para irrigação. E aí, quando a gente fala em irrigação, coisas básicas devem ser lembradas. Um volume maior, né, de irrigantes, ele é desejável. E esse irrigante, ele precisa ficar retido no interior do canal por um tempo também. O hipoclorito de sódio, ele precisa de tempo para desempenhar as suas funções. Isso é algo que está muito claro no principal artigo de irrigação que a gente tem hoje, que é um artigo de 2006, do Matthias Zender. Então, assim, conceitos de 2006 são válidos até hoje, em 2020. Né? Você vê como que aquele artigo, um dos artigos mais lidos do Journal of Endodontics, é tão moderno. Um outro ponto importante é a questão do fluxo de irrigação, do flow rate. Né? Saiu um trabalho recentemente no International Endodontic Journal, de uma autora chamada Pereira e colaboradores, não sei se você conhece, Thaís, em que ele fala justamente isso daí. Né?
É ótimo.
Que a gente precisa... É ótimo, né? Trabalho muito bom. Mas de fato parabéns pelo trabalho. Eu estou brincando aqui, mas o trabalho é da Thaís, né? Da tese de doutorado dela, em que mostra justamente isso, que a gente precisa ter um flow rate um flow rate maior, né? Para a gente ter essa desinfecção para a gente ter uma irrigação melhor. Outras coisas básicas que fazem diferença, tipo de agulha, né? Uma agulha com saída lateral, ela é mais interessante. Por quê? Porque eu consigo levar essa agulha o mais apical possível, tendo uma margem de segurança maior. Né? Isso é uma coisa básica, mas é uma coisa que faz total diferença. Uma outra coisa que faz diferença é a profundidade que eu vou levar a minha agulha. A gente tem trabalhos mostrando isso, que quando eu levo a minha agulha o mais apical possível, com esse tipo de agulha que eu falei, com uma agulha de saída lateral, eu tenho uma qualidade de irrigação melhor. Eu consigo remover uma quantidade muito mais significativa de debris daquele canal. Né? E por último, mas não menos importante, a gente tem diversos métodos, técnicas de agitação do meu irrigante. E aí a gente está falando desde irrigações que você pode fazer no seu consultório, como uma irrigação manual mesmo com um cone de gutta-percha ou com uma lentulo, passando por uma irrigação sônica, que a gente tem basicamente dois aparelhos disponíveis, que seria o Endo Activator e uma pontinha de ultrassônica chamada Edge, passando pela instrumentação ultrassônica, né, que é o famoso PUI, bem difundido também. A gente tem um ganho aí desse irrigante atingir áreas mais irregulares do canal. A gente tem métodos de suplementares, como a XP Endo Finisher, por exemplo, é uma abordagem muito interessante, né? Um instrumento que permite que a nossa solução irrigadora atinja também áreas mais irregulares, um instrumento que não desgasta a dentina, é um conceito bem, bem interessante. Enfim, a gente tem que ter em mente todos esses pontos para tentar otimizar a nossa irrigação, para fazer com que o nosso irrigante atinja essas áreas mais irregulares do canal, para potencializar a desinfecção.
Sim, exatamente. Concordo com tudo. E para concluir, então, Felipe, quais são, assim, de tudo isso que a gente discutiu, o que você acha que você considera mais importante no preparo biomecânico para as pessoas estarem mais atentas?
Bom, o primeiro ponto é a gente entender que não há um instrumento mágico. Não há um instrumento que prepara o canal da melhor forma possível. Cada um tem as suas características, cada um tem as suas vantagens e desvantagens. E a gente precisa estudar para entender isso daí e saber qual instrumento ou quais instrumentos eu devo utilizar naquele determinado canal. Um conceito bem interessante é o conceito de hibridização, né? Da gente misturar instrumentos com características diferentes, com movimentos diferentes. Esse é um conceito bem atual. Mas o ponto é esse, de que não há uma lima mágica, não há uma lima que resolve tudo, não há um protocolo. Então, você que adora aquela receitinha de bolo, que vai num congresso, professor, como que você faz? Isso não funciona. É claro que existe um sistema, um instrumento que você utiliza na maior parte dos casos. Fato que existe. Mas todos esses casos precisam de uma complementação. Uns mais, outros menos. E basta, e cabe a você conhecer os instrumentos, as ligas e os movimentos para conseguir utilizar eles da melhor forma possível. O outro ponto que eu queria falar é que a gente tem que ter calma com todas essas novidades que são lançadas no mercado, que são jogadas na nossa cara. Todo ano tem coisa nova, né? A indústria é muito agressiva nesse sentido. Por quê? Porque os sistemas de instrumentação movimentam milhões e milhões de dólares e todo mundo quer uma partezinha desse bolo aí. E só para dar um exemplo aqui, para a gente ter uma calma com essa novidade, um exemplo do Resilon. Para quem não sabe, Resilon foi um sistema de obturação que foi lançado lá nos anos 2000, mais ou menos, e em que ele falava que se você obturasse com esse sistema, você teria uma obturação hermética, não teria falhas, etc. E tal. E os primeiros estudos lançados de um mesmo grupo mostravam justamente isso. Ano passado, foi lançado dois trabalhos na literatura mostrando que canais obturados com Resilon apresentavam 7 vezes mais insucesso do que os canais obturados com gutta-percha em cimento. Né? Então, por que eu estou falando isso? Para a gente ter calma com tudo que é novo, para a gente dar tempo ao tempo, para a gente esperar a literatura e apontando para a gente se determinada coisa de fato é boa ou não é, né? Por que que eu vou trocar algo que já está estabelecido na minha clínica, a forma como eu preparo, né, a forma como eu obturo, por algo que acabou de ser lançado? Então, assim, calma, tá? A gente tem que esperar, a gente tem que embasar tudo que a gente faz na ciência, na literatura. Esse é o nosso caminho. É, lembrar sempre, claro, que o nosso objetivo quando faz um tratamento endodôntico é tratar ou prevenir a periodontite apical, né? Lembrar que a gente está tratando uma infecção e para remover essa infecção a gente precisa, né, de tempo, a gente precisa do conhecimento anatômico e, por último, não menos importante, é que a gente precisa estudar. A gente está numa área da saúde em que as coisas são muito dinâmicas, então talvez o que eu estou falando hoje, daqui a 2 anos, alguma coisa possa não ser mais verdade. Então a gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando. É isso que vocês estão aqui, afinal de contas vocês estão investindo o tempo de vocês escutando um podcast, né? E vocês já são diferenciados por isso. Então a mensagem final é essa: estudem, estudem, treinem, treinem. E eu tenho certeza que, juntando tudo isso, vocês vão entregar uma endodontia de qualidade, né, com um prognóstico bem interessante.
Isso aí, muito obrigada, Felipe. Eu tenho certeza que quem está escutando aprendeu muito com esse podcast, ou se já sabia dessas informações, você confirmou tudo, né? Porque não é só a gente que está falando, mas são anos e anos de evidência científica, né, mostrando pra gente como fazer um tratamento mais seguro, mais previsível e aumentar a taxa de sucesso desse tratamento, né? Não só para você ser um melhor dentista, mas para que os nossos pacientes tenham uma melhor qualidade de tratamento, para melhorar a qualidade da endodontia em geral. Então, muito obrigada, foi muito enriquecedor. Gostei muito de conversar com você. Você falou conceitos essenciais de uma maneira muito simples e de uma maneira muito dinâmica. Então, muito obrigada mesmo. É uma honra ter um professor, um pesquisador, especialista nesse tema, falando aqui com a gente no Indocientificas Cast.
Eu que gostaria de agradecer, Thaís, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E espero que você que esteja nos escutando tenha gostado. Obrigado.
Isso aí, gente. Se você gostou desse podcast, recomenda para os seus amigos que ainda não conhecem, que ainda não escutaram. E até a próxima. Muito obrigada por escutar o Endocientificas Cast. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos endodontistas e cirurgiões dentistas. E sigam a gente no Instagram, no @endocientificas. Até a próxima!